O governo do Rio Grande do Sul lançou as Carretas do Saber, o maior programa itinerante de educação profissional da história do estado. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e pelo Senai RS, levará cursos técnicos e de qualificação a 131 municípios, incluindo comunidades sem acesso asfáltico e sem escolas técnicas. Para falar melhor sobre o assunto e explicar um pouquinho mais sobre o projeto, vamos estar conversando neste momento com o secretário estadual Gilmar Socella. Gilmar, muito bom dia, seja bem-vindo novamente aos microfones da tua Rádio Cacique, tudo bem?
Olha aqui, Daniel, um prazer falar com vocês, falar com os amigos aí da Rádio Cacique, uma saudação a todos. É uma satisfação enorme, especialmente falar sobre esses programas que o Estado tem, né? Que inclusive fizemos aí em Lagoa Vermelha, né? Também em Capão Bonito, enfim, nós teremos esses programas na área da qualificação profissional que visa oportunizar você, minha irmã que está nos ouvindo, né? Esta possibilidade de ter um trabalho digno. Eu digo, viu, Daniel, antes de mais nada, você me conhece, tive a honra de ser prefeito de Itapejara, e uma das coisas que talvez mais marcou, sem falsa modéstia, o trabalho lá, foi a questão da atração de empresas, mas também foi a qualificação profissional, porque se você tem empresas, você precisa de pessoas que possam trabalhar nela, entendeu? E hoje, só para dar um dado nela, dado geral, das 9 mil, por exemplo, agora no dia 1º do mês, a nossa FGTA estava anunciando aqui em Porto Alegre, de todo o estado, né, 9.771 vagas. E tu sabia que mesmo sendo subestimados esses dados, por que subestimados? Porque 9.700 vagas, se eu pegar 10 municípios, já dá mais que isso. Nem todos os empresários anunciam no Sine FGTAS. Nós estimamos hoje que tem mais de 20 mil vagas disponíveis no estado, tá? Mas quantos são preenchidos, Daniel? Quantas são preenchidas dessas vagas ofertadas? Apenas 23%. Vou repetir. De todas as vagas ofertadas pelo Sine FGTAS, que temos aí em Lagoa Vermelha, um abraço para a nossa equipe, né? Apenas 23% são preenchidos. Então, nós chegamos à conclusão, Daniel, e o governo do Estado, de que a qualificação profissional era fundamental, tanto que o governador Eduardo Leite, né, que começamos com 100 mil, hoje estamos mais de 280 milhões, acreditou e mudou o nome. Antes era Secretaria de Trabalho, Centro Social, agora ficou, a partir de 22, dezembro de 22, quando ele mandou o projeto para a Assembleia, nós fizemos o seguinte, ficou Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Quando o governador mudou o nome, digo, pá, aí vai ser o carro-chefe para a gente poder dar oportunidade, Daniel. Qualificação profissional. E aí nós temos, assim, bem rapidamente, três grandes programas nossos, né? O Artesão em Foco, que veste fortemente na Casa do Artesanato, são 51 encontros, mais de 2.200 pessoas já qualificadas. Do RS Qualificação 1, que inclusive Lagoa fez, né? E os municípios nossos da Munora aí foram vários, né? Foram 16 mil pessoas qualificadas. Agora, além das carretas que lançamos na terça-feira, né, com o governador Eduardo Leite, que serão 11 carretas que vão andar pelo Rio Grande. Para você ter uma ideia, são unidades móveis que tem uma escola técnica, lá de mecânico, outra de refrigeração, outra de soldagem, outra de energia renováveis, né?
E como que as cidades foram escolhidas? Por exemplo, agora dia 9, a cidade de Tupanci vai receber a carreta. Com Fechou. Que base foi analisado e de que forma foram escolhidas
boa,
as cidades?
Boa pergunta, Daniel. Muito boa. Daniel, então, como nós temos dois programas fortes, o RS Qualificação Recomeçar, que na quarta-feira que vem, quinta, né? Nós estamos lançando aí, não, terça-feira, dia 10, mais 261 municípios vão receber recurso. Então, tem uns municípios que vão receber recurso pelo RS Qualificação Recomeçar, e as carretas foi o seguinte critério, viu, Daniel, que é uma preocupação de todos aqui. Todo município gostaria de ter uma escola técnica, né? Então, e por que não ter uma escola que anda? Então, para que e quais os municípios foram os critérios primeiro? Município sem acesso asfáltico, tá? Município que não tem escola técnica, tá? Sem escola técnica. Município que não foi contemplado no RS Qualificação 1, entendeu? Então, quer dizer, que estão ausentes de tudo, né? Que não tem escola técnica, que não tem asfalto, que não foi beneficiado no primeiro programa. Esse foi o critério. Deu um ranking. Então, foram 131 municípios selecionados nessa primeira etapa e tem 134 na suplência. O importante é dizer, Daniel, esse baseado em 11 carretas. Como nós fomos tão felizes Na licitação, nessa parceria, justiça já feita, governo do estado, Fiergs, Senai, a parceria com o Senai, tá? Não vamos inventar a roda. Então, é uma escola que está aí há 84 anos, que é o Senai. Então, o que que vai acontecer? Nós conseguimos comprar pela metade do valor, Daniel. Veja que coisa maravilhosa. Então, eram sete do estado, vai dar para comprar talvez mais seis. Então, vai dar 13 ou 14 carretas por parte do estado, mais quatro que o Senai coloca contra a partida, dá 17. E o Ministério Público, Daniel, nós concedeu 8 milhões, que talvez dê para adquirir três ou até quatro carretas. Então, nós vamos ter 20 ou 21 carretas andando pelo Rio Grande. Então, nós vamos poder dobrar. E esses municípios que estão na suplência, e aí vai subir a regra, né? A gente vai poder, se Deus quiser, com mais carretas, atender a todos os municípios. Mas o importante é dizer, sim, que a ideia das carretas é justamente que esse município mais distante. Veja bem, Daniel, só para concluir o raciocínio. Nós estamos Garruchos. Garruchos tem 60 quilômetros de estrada de chão. Até há pouco tempo estava Capão Bonito, entendeu? Então, como é que um cidadão que tem 60 quilômetros de estrada de chão vai sair de uma cidade que não tem escola técnica e, por exemplo, lá em São Borja, Santo Antônio das Missões ou São Luís Gonzaga, que dá 120 quilômetros de distância, em média, né? Mas sendo 60 estrada de chão, 60 para ir e 60 para voltar. Agora, se a gente vai com uma carreta, Daniel, o prefeito, que é a parceria com os municípios, tá? Diga-se passagem. Tanto todos os programas aqui em parceria com os municípios. Então, o município seleciona, né, um ponto ali na cidade, a função dele também tem um ponto de energia, selecionar os alunos, entendeu? Aí a carreta vai estar na praça, né, Daniel? Então, o cara vai ser muito mais fácil a gente levar a qualificação profissional nos municípios mais distantes do nosso estado do Rio Grande do Sul.
Socella, Lagoa Vermelha está dentro deste cronograma da visita?
Não, nessa primeira etapa não, porque ela já foi contemplada, né, na etapa 1, e Lagoa, como também tem outros critérios, ela ficou na suplência, entendeu? Mas a ideia é que a gente possa, como te disse, né, acelerar esse processo, sabe? A gente foi tão feliz, porque veja bem, nós estávamos trabalhando só com 11 carretas. Nós devemos estar trabalhando agora com esses aditivos que a gente está fazendo, comprando mais. Vamos comprar aí talvez mais, sabe quanto? Mais 10, tá? Então a ideia é que a gente possa estar junto aí com os municípios todos que ficaram fora, né? E inclusive nós vamos estar aí na dia 12, viu? Dia 12 agora do mês, numa reunião da MUNOR, né? Estaremos assinando um convênio também de uma consulta popular na área da qualificação profissional. Então nós vamos ter várias áreas, né, formas de a gente poder chegar. Inclusive, Lagoa Vermelha já foi contemplada com a primeira etapa do RS Qualificação. Entendeu? Fizemos muita qualificação aí, foram 101 vagas ó, disponíveis, né? Então foram importantes a essa parceria que a gente fez. E por isso que nós vamos estar agora trabalhando fortemente. Tupanci vai ser o primeiro ali da região, né? Mais próximo ali depois vai estar já nessa semana, entendeu? Jaquirana é um pouco mais distante ali na Serra. Mas nós vamos ter em 11 municípios e se Deus quiser, a gente vai rodar rapidamente aí, porque as carretas ficam 2 semanas, sabe? Em média 35, 34 horas. Fundamental para o cara ter uma pontapé inicial, já sair tendo uma profissão, entendeu? E acima de tudo, trabalhar junto na área da oportunidade para as pessoas. Eu digo assim, só investir nas pessoas é o melhor patrimônio, né, Daniel,
É
que
verdade.
temos.
Secretário, como é que o Estado pretende monitorar os resultados e avaliar o impacto real das carretas na formação profissional e na geração de empregos?
Baita pergunta, Daniel. Olha aqui, Daniel, tem essa crítica ao Bolsa Família e a gente trabalhou duas ações dos nossos secretários do trabalho no Brasil. A primeira foi no sentido que a gente pudesse, quem está no Bolsa Família, que está me ouvindo aí pela Cacique, irmão, faça uma qualificação. Você não vai perder a bolsa no primeiro ano. Então, no primeiro ano você pode receber a Bolsa Família e, além disso, receber o salário com carteira assinada. O que que é a ideia disso, Daniel? É que a gente possa ter, que as pessoas vejam e verifiquem, né, que ele trabalhando ele vai ganhar 5, 6 vezes mais que o Bolsa Família. Esse é um ponto. E a outra também, essa questão que tu fala, dá a oportunidade das pessoas ter e nós monitorar. Nós já vamos dizer um dado aqui para te ter uma ideia. Dos 64 mil trabalhos, novos pós-trabalho, e eu estou pedindo também para a minha equipe aqui, janeiro, fevereiro, março, dos 64 mil aproximadamente, 59% vieram do Cade Único, 23%, e 26% vieram, 36% vieram do Bolsa Família. Ou seja, as pessoas, se têm oportunidade de trabalho, né, e que remunere melhor, as pessoas vêm trabalhar, entendeu, Daniel? Então, já temos dados positivos aqui no sentido de que subiu a regra, entendeu? As pessoas que estavam fora do mercado de trabalho vieram, se qualificaram e estão conseguindo emprego. Então, isso também a gente está. Cada município, nesses convênios, tem a obrigação também de de nos informar depois quantos deles conseguiram trabalho, entendeu? Quantos deles conseguiram emprego.
Sim.
Então a ideia é que a gente possa ter uma medição realmente, como tu falou, como vamos monitorar, como vamos medir essa política pública de qualificação profissional e qual é o resultado que teve. Numa primeira leva, só para dar uma informação, numa primeira leva que a gente fez aqui, de 61 municípios que já tinham mandado a prestação de contas, em torno de 36% já das pessoas que se qualificaram conseguiram trabalho.
Socella, queria agradecer a tua participação aqui aos microfones da tua Rádio Cacique, desejar aí um bom trabalho e obrigado por nos atender.
Olha, uma satisfação, viu, meu irmão? E tem muita obrigação aí com a nossa querida região Nordeste, né? Uma saudação a todos os dirigentes aí, não só do PDT, mas também ao prefeito, saudar aí, que é grande parceiro. Tivemos poucos dias aí também entregando essa obra maravilhosa aí, Capão Bonito, né? Em nome da prefeita, do vice-prefeito, todos os dirigentes, Felipe, enfim, nossos vereadores, dizer que é uma conquista e isso também representa, né, Daniel? Quando a gente tem essa questão da pavimentação, isso também traz perspectiva. Porque para ter um emprego tem que ter um empreendedor. E o empreendedor, se tiver um município que está com ligação asfaltada, né, ele tem muito mais possibilidade. Já sei aí que Capão Bonito já tem muita movimentação, né, de pessoas querendo investir na cidade. E vamos lutar ainda por Tupanci do Sul e Santos Bidito, da nossa região, ainda que não tem asfalto, né? Mas é compromisso do governador Eduardo Leite iniciar todas as obras, entendeu? Todas as obras dos municípios que não têm asfalto, ainda são 16, para te ter uma ideia. Os demais estão tudo em construção, Daniel. E a ideia é que, se não tiver concluído, pelo menos em andamento até o final do 26.
Valeu, tá então a participação do secretário de Trabalho e Desenvolvimento, o Gilmar Socella, falando com a gente sobre este assunto tão importante.